O que uma liderança pode fazer dentro de uma empresa? Ela pode fazer o bem, pode fazer o mal, e quase sempre o modelo de uma liderança pode inspirar aqueles que são os liderados. Como é que a gente pode avaliar quando uma liderança é competente ou não? Eu vou conversar agora com a professora e também consultora Aline Dotta. A Aline tem 20 anos de desenvolvimento com líderes e times, e é com ela que eu converso agora. Senhora Aline, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Uma grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje.
A honra é nossa. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é líder. A gente fala assim, líder é chefe, chefe é líder. Todo mundo que está à frente de um grupo de pessoas é chamado de líder?
Nem sempre, Gilson. Às vezes as pessoas acreditam que a liderança está relacionada a um cargo, e nem sempre. A liderança está relacionada a comportamento, em especial e resultados.
Então pode ser que eu tenha uma pessoa que não tem o título de um líder, ele não é um chefe, um diretor, um gerente, e ele pode exercer liderança.
Totalmente. Inclusive, esse é um grande desafio nas organizações. Às vezes, um liderado pode exercer mais influência do que o seu próprio líder.
Agora, como é que a gente detecta um bom líder, independente dele ter o título de líder ou não?
Eu entendo, Gilson, nesses 20 anos aí desenvolvendo líderes e times de alta performance, que uma boa liderança se dá à medida que se atinge os resultados do negócio, da empresa, os resultados planejados, não a qualquer custo, né? Conseguindo ter um olhar em relação às pessoas, principalmente com a sua saúde, tanto física e emocional.
Quando você falou de resultado a qualquer custo, eu fiquei lembrando, pensando de algumas experiências que que qualquer um dos nossos ouvintes ou internautas já tenha passado, que é a situação de uma pressão extrema, às vezes esgotamento, muita gente já deve ter passado e passa por assédio moral na empresa. Como é que a gente pode ter resultado das pessoas que alguns líderes, ou entre aspas, se pode se chamar de líderes, consideram que não tem outro jeito de você tirar o melhor do que senão você pressionar as pessoas?
Então, Gilson, na verdade, nos últimos anos, eu tenho trazido para os meus clientes, para a sala de aula, o conhecimento da neuroliderança, que é poder entender como nós funcionamos fisiologicamente, biologicamente, e aplicar isso, então, na busca dos resultados. Quanto mais eu estudo e mais trago esse conhecimento para a prática dos meus clientes e dos meus alunos, a gente costuma falar muito nesse tripé, né, da saúde física, a saúde emocional e a qualidade do sono. Porque é fisiologicamente impossível entregarmos o nosso melhor se essa dose de pressão não estiver equilibrada. É tão interessante que as pessoas têm uma visão, às vezes, errada da ansiedade. O próprio hormônio do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, as pessoas pensam, nossa, ele é só ruim, a ansiedade é só ruim, a pressão é só ruim. Na verdade, não. Se a gente não tiver o cortisol equilibrado, a ansiedade ou a pressão na medida certa, aí que começamos os problemas. Mas se nós não tivermos nada de cortisol ou nada de ansiedade, isso vai fazer com que a gente nem levante da cama pela manhã, né? Então, essa dose é que é importante quando a gente fala em liderança, né? Imagina, Gilson, e quem está aí nos assistindo, como um elástico, né? O elástico, a gente precisa puxar ele, né? Mas a gente tem que cuidar para ele não esgarçar, porque no momento que ele esgarça, ele não volta mais. Então, é esse equilíbrio que a neurociência, com seus estudos e práticas, procura trazer para o mundo corporativo.
Agora, quando a gente trabalha com pessoas, pessoas são diferentes, né? Cada pessoa tem, às vezes, uma formação distinta, desde uma concepção de família, uma formação na vida profissional, as experiências que as pessoas passam, né? Independente da idade ou não. E a gente lidera pessoas diferentes. Pessoas diferentes, tem algumas que são mais suscetíveis às pressões, outras são mais resilientes. Quando a gente trabalha com a diversidade, como é que a gente pode ser um líder para todos, que tenham o potencial de tirar o melhor de todos, sem maltratar ninguém ou alguns?
Né? Gilson, é importante o que você está trazendo. Por isso que eu acredito muito no equilíbrio entre a psicologia, que é a minha formação inicial, e a neurociência, que tem a contribuição aí do meu mestrado. Por quê? Justamente quando você traz a questão da diversidade, no meu entendimento, é poder olhar para as pessoas nas suas diferenças, nos seus motivos individuais, que esse é o olhar da psicologia, né? Somos seres únicos e individuais. E quando a gente começa a entender a neurociência aplicada ao mundo corporativo, é ver como criar e praticar estratégias a nível cerebral, né? Então, o que, que funciona para todos? Né? Então, o equilíbrio entre a psicologia que nos vê enquanto ser único e, no meu entendimento, a neurociência que nos estuda enquanto espécie.
Aí que vem um pouco daquela coisa da inteligência emocional que tanto se fala.
Totalmente. Né? A inteligência emocional ela é uma parte da neuroliderança. Ela não é toda a neuroliderança, mas ela é uma parte importante. Inclusive, no mundo em que nós vivemos hoje, atualmente, né, essa questão tão importante das hard skills e as soft skills. Né? A hard skill que a gente busca lá na cadeira da faculdade, que muitas vezes os alunos têm notas excelentes e que quando chegam no mundo corporativo não conseguem transpor esse conhecimento em comportamento. Então, a gente está falando também aqui num equilíbrio entre o conteúdo, entre o conhecimento, entre o diploma e esse conjunto de comportamentos que podemos aprender e que podemos desenvolver na medida em que nós vamos entendendo a inteligência emocional, esses comportamentos que a gente não aprende de forma objetiva nem na escola e nem na faculdade, né? Nem na pós. A gente aprende de uma forma mais subliminar e que às vezes a gente nem se dá conta. E é tão importante quanto o nosso currículo. Né? Por isso, né, Gilson, que é frequente no mundo corporativo contratarmos as pessoas pelo currículo. Por que se fala tanto isso? Né? Contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Hoje eu até atualizei, Gilson, essa premissa que diz, né, que a gente contrata pelo LinkedIn e acaba desligando pelo Instagram, né? O LinkedIn lindo, maravilhoso, né? Mas o Instagram com comportamentos inadequados, né? Às vezes um comportamento inadequado coloca toda a nossa carreira em risco.
Você tocou no ponto importante. A gente tem pessoas que, às vezes, quando assumem a liderança, elas podem não ter o conhecimento técnico e preciso de tudo aquilo que os liderados fazem. Mas alguns dizem que, mais do que isso, as pessoas têm que saber se relacionar. Como é que um líder, ele mantém um equilíbrio? Porque ele, diferente dos seus liderados, ele tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Porque ele tem lá um grupo grande na frente dele, em que ele tem que tirar um resultado comum, é uma equipe, você tem que lidar com todo mundo, cada um desenvolvendo sua parte, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está ali com aquela diversidade que exerce sobre ele uma pressão muito grande, né? Porque a hora você tem que tratar de uma forma ou outra. Aonde que o líder pode não perder o perfil, não perder quem ele é, mas, ao mesmo tempo, ser eficiente e ser produtivo e ser bom entre aspas, né? Para todos que ele lidera.
Então, isso é bem importante. Porque quanto maior o cargo, maior a hierarquia, maior a necessidade de conhecer neuroliderança, né? Justamente porque quanto maior o cargo, maior a autonomia, mas também maior a responsabilidade e maior a pressão. Então, é fundamental, e eu arrisco a dizer o seguinte, Gilson, não só quando a pessoa já tem o cargo, mas quando ela tem o objetivo, quando ela tem a intenção de ser promovida, por exemplo, que ela já esteja preparada para essa oportunidade. Né? Então, como lidar com a pressão? Como lidar com a ansiedade? Então, um caminho seguro é conhecer neuroliderança, é desenvolver inteligência emocional, justamente nos aspectos da inteligência intrapessoal, que se relaciona, então, com aspectos do indivíduo. O autoconhecimento entra aí como uma grande ferramenta, né? E a inteligência interpessoal, que também faz parte do que a gente está conversando aqui, da neuroliderança, da inteligência emocional, que é conhecer o que nós sabemos sobre o outro, né? O que, que eu conheço dos meus liderados, como eles reagem quando eu trago uma meta, quando eu trago um desafio. Ou ainda, será que eu estou trazendo uma tarefa difícil ou uma tarefa desafiadora para os meus liderados?
O desafio, para encerrar, uma coisa importante, empresas precisam de resultados. Já conversei com vários líderes que viram para mim e falaram assim, olha, independente de qualquer coisa, eu quero resultado. Né? Mas eu penso às vezes, o que é um resultado positivo? Alguns conseguem colocar isso em quantitativo. Eu quero um quantitativo, né, do meu pessoal que chegue a tanto, estabeleço metas. É possível estabelecer metas iguais para pessoas diferentes? Um líder consegue fazer pessoas chegarem aonde ele quer, sabendo que ele tem potenciais diferentes para administrar?
Eu vejo o líder como um grande maestro, né, de uma orquestra, podendo entender justamente as habilidades de cada um e para quais pessoas, por exemplo, eu vou delegar determinada atividade e para quais pessoas eu vou delegar outras atividades. Então, a gente não pode ter a mesma régua para todo mundo. Né? Às vezes, o que é muito difícil para um pode ser fácil para outro. De novo, o equilíbrio, né, entre as características individuais que estão relacionadas à psicologia e aquilo que funciona para o time como um todo.
Mais uma questão que agora você me deixou curioso, bem rapidinho. Você vai dar, inclusive, uma palestra sobre isso, um curso sobre isso. Todo mundo pode virar líder? Ou tem gente que tem que se tocar que não nasceu para isso?
Gilson, então, nós temos aí... Eu vou deixar aí as pessoas aí curiosas sobre esse assunto, porque nós temos, sim, uma influência, inclusive, genética em relação a isso. Mas todos nós temos neuroplasticidade, que é o que prova que podemos, sim, aprender a ser líderes, né? Ou líderes melhores, né? Líderes que tragam mais resultados para suas organizações.
Aline, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Bom dia a todos.
Eu conversei com a Aline Dotta. A Aline Dotta vai fazer uma palestra sobre liderança, inclusive falar uma aula experimental sobre liderança na Trexon. Inclusive tem inscrições que você pode fazer. Franca a entrada, a inscrição. O curso é dia 15, ou seja, segunda-feira agora, às 8 horas da noite. É só você entrar no site da trexon.com.br.